DW. Jornal da Manhã.
O Mário Sissoko Embaló promete conciliação nacional no seu primeiro discurso como presidente eleito da Guiné-Bissau.
É a nossa responsabilidade trabalhar para promover uma união entre os nossos irmãos guineenses, que estão hoje de costas voltadas para a nossa causa.
Em Angola, 2020 deve ser um ano de inflação e de mais casos de corrupção nos tribunais. E a Organização Mundial do Comércio completa 25 anos, mas está em crise. São os destaques do Jornal da Manhã. Está com Thiago Melo e Madalena Sampaio. Fique conosco. Bom dia. Na Guiné-Bissau, o presidente eleito Mário Sissoko Embaló prometeu ser, acima de tudo, um homem de concórdia nacional. No seu primeiro discurso como novo chefe de Estado guineense, horas depois do anúncio oficial pela CNE, Sissoko Embaló garantiu que governará para todos os guineenses, sem exceção. Entretanto, o seu adversário na segunda volta das presidenciais, Domingos Simões Pereira, diz que vai recorrer à justiça para impugnar os resultados eleitorais. Os detalhes a partir de Bissau com Tiumá Camará.
Mário Sissoko Embaló proferiu o seu primeiro discurso como presidente eleito da Guiné-Bissau esta quarta-feira na capital do país. Perante os seus apoiantes e candidatos derrotados na primeira volta, que apoiaram a sua candidatura na segunda volta, Sissoko Embaló falou na Unidade Nacional e pediu desculpas a todos os que sentiram ofendidos durante a campanha eleitoral.
É a nossa responsabilidade trabalhar para promover uma união entre os nossos irmãos guineenses, que estão hoje de costas voltadas por nossa causa. Durante a campanha eleitoral, quer nossos candidatos, quer os nossos colaboradores, apoiantes, no calor de caça aos votos, é bem possível que tenham utilizado voluntariamente linguagem menos apropriada, pelo que antes quero pedir as minhas sinceras desculpas.
Numa longa comunicação, o novo presidente da Guiné-Bissau prometeu combater o tráfico de droga e estreitar mais a cooperação com as organizações internacionais.
Todas as instituições da República devem congregar-se esforços para debelar os fenómenos do tráfico da droga, da corrupção que ocorrem na sociedade. As reformas institucionais que se acharam oportunas devem avançar para reforço do nosso sistema democrático e de Estado de Direito. Durante a minha magistratura, promoverei uma boa relação com a comunidade internacional, nomeadamente a CDAO, a União Africana, Nações Unidas, CPLP e a União Europeia.
Segundo os resultados provisórios apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, Mário Sissoko Embaló, apoiado pelo MADEM-G15, venceu o escrutínio da segunda volta com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAGC, conseguiu 46,45%. Entretanto, o candidato derrotado ponderou recorrer à justiça para impugnar os resultados anunciados.
Em relação aos resultados, lamentar que, perante as evidências que foram produzidas e que questionam a verdade dos resultados que foram divulgados, que a entidade competente para o efeito não tenha aceitado na plenária da Comissão Nacional de Eleições que esses elementos sejam tidos em conta.
E Simões Pereira cita alegadas irregularidades no processo eleitoral da segunda volta.
Alguns apoiantes do nosso candidato adversário terem decidido fazer campanha eleitoral no dia da votação, à frente de assembleias de voto, beneficiando de um aparato militar de proteção, é um atentado à liberdade de escolha. E há círculos eleitorais em que o somatório dos votantes ultrapassa o número dos inscritos, é demasiado flagrante.
Até o momento, a CNE não comentou as supostas irregularidades apresentadas pelo candidato do PAIGC. Em relação a estas declarações do candidato derrotado, o sociólogo guineense Miguel de Barros lembra que qualquer ação terá de ter uma base legal. Para Miguel de Barros, os resultados da segunda volta devem-se à conjugação de vários fatores.
Em primeiro lugar, é que independentemente das alianças que foram feitas, as eleições aconteceram num contexto também de enorme contestação social ao nível daquilo que era o quadro governativo, com crise ao nível, por exemplo, da administração pública, do sistema educativo, dos salários em atraso. Isso foram elementos críticos que levaram também, de algum modo, ao desgaste do governo.
Chumay Camará, Bissau, DW.
Que avaliação faz desse momento pós-eleitoral na Guiné-Bissau? Esta é a pergunta que está a agitar as redes sociais da DW África. E aqui comigo já tenho a Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Como é que está este debate?
Bom dia. Já temos, de facto, muitas participações. Seco Amadou, camarada Guiné-Bissau, faz uma avaliação positiva. Espera que o presidente eleito, Umaro Sissoko Embaló, não seja como o presidente cessante. E recorda que durante o mandato de João Mava assistimos uma série de derrubos executivos. Espera, por isso, que Sissoko Embaló seja o presidente da Concórdia Nacional, como prometeu no seu primeiro discurso. O seu adversário, o empresário Domingos Simões Pereira, diz que vai recorrer à justiça para impugnar os resultados eleitorais, mas o ouvinte Amadou Camará não acredita que o Supremo Tribunal da Justiça venha a ter outra posição relativamente aos resultados que já foram divulgados pela CNE. Abrando Simão Júnior também comenta no Facebook da DW que os guineenses estão de parabéns e diz que também estão à espera disto em Angola.
Obrigado, Madalena, e logo mais trazemos mais comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi pediu o espírito de solidariedade para com as vítimas da violência armada no centro e norte do país. Na sua mensagem de fim de ano, Nyusi considerou que os autores dos ataques naquelas regiões são pessoas contrárias ao progresso moçambicano. O chefe de Estado afirmou que a violência armada em Moçambique é injustificada e atenta contra os esforços do governo para o desenvolvimento do país. Na mesma mensagem, Filipe Nyusi pediu também atenção especial e solidariedade para com as vítimas do mau tempo que afeta o norte de Moçambique, com destaque para a província de Cabo Delgado, onde já morreram 5 pessoas e mais de 8 mil estão afetadas pelas fortes chuvas desde o fim de semana. A polícia moçambicana afirmou ontem que a tentativa de rapto na terça-feira do editor executivo do semanário Canal de Moçambique, Matias Guente, em Maputo, foi protagonizada por aproveitadores que querem criar agitação. Em declarações ao portal Canal Moz, o comandante da polícia, Bernardino Rafael, garantiu que a corporação está a trabalhar para esclarecer o caso. Ainda em Moçambique, cerca de 3 mil bebês foram esperados a nascer no primeiro dia do ano no país, o que representa 1% do número de crianças que nascem nesta data em todo o mundo, indicou o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Moçambique reduziu a mortalidade infantil em 2/3 nas 2 últimas décadas, segundo as Nações Unidas, que destacam o país como um dos que mais progressos alcançaram na África subsaariana.
DW África. Deutsche Welle.
Agora falamos de Angola, onde o ano de 2020 prevê-se difícil. Os principais produtos e serviços básicos vão continuar a subir em função de algumas medidas que o governo deve tomar, como a entrada em circulação da nova família de Kwanza, que poderá aumentar a inflação e o reajuste dos preços dos combustíveis. Entretanto, nos tribunais angolanos, espera-se por mais processos de corrupção. Manuel Luamba.
O ano de 2019 não foi fácil para muitos cidadãos angolanos. O de 2020 também se adivinha difícil, é o que diz este cidadão ouvido pela DW África na condição de anonimato.
O maior salário que eu ganho é 20 mil e quanto. As crianças não estudam, a esposa trabalha, sim senhor, trabalha no mercado, não trabalha na empresa não.
Como ele, há milhares de cidadãos nacionais que não encaram este ano com otimismo por vários fatores. Um deles é a entrada em circulação de uma nova família de Kwanza, que inclui uma nota de 10 mil, maior valor facial nesta nova série da moeda nacional. Alexandre Neto Solombi, jornalista e economista angolano, não tem dúvidas. Esta medida vai aumentar a inflação e, consequentemente, a subida dos preços dos principais produtos e serviços básicos prestados à população.
Esta é, para mim, a consequência e o custo reflexo mais relevante destas medidas que estão a ser tomadas neste momento pelas autoridades angolanas.
Outra medida a ser tomada que também vai agravar a vida da população é o reajuste do preço dos combustíveis, diz João Malavindel, ativista e coordenador da ONG Omunga, sediada no Lobito, província angolana de Benguela.
Os referidos reajustes não se fazem acompanhar com o reajuste salarial e com este aumento vai provocar inflação de certos produtos no mercado.
Associa-se a esta realidade uma dívida pública angolana que já atingiu a cifra de 90% do produto interno bruto, PIB, e um índice de desemprego que ronda os 30%, segundo dados oficiais. Entretanto, o ano de 2020 prevê também mais casos de corrupção nos tribunais angolanos no âmbito da luta contra este fenómeno e a impunidade. Por exemplo, já está no Supremo o processo crime de Gino Carneiro, ex-ministro das Obras Públicas e governador de Luanda, acusado de crimes de peculato, entre outros crimes. Também já foi remetida a ação de Manuel Reblas, ex-ministro da Comunicação Social, é indiciado por crimes de associação criminosa, corrupção, entre outros. Ambos gozam de imunidade por serem deputados do MPLA partido no poder no Parlamento angolano. Nuno Álvaro Dalla, ativista cívico e investigador, diz que não espera por grandes resultados dos dois processos.
Na medida em que em determinados processos há também uma espécie de viés político que se traduz em influenciar o sistema judicial no sentido de que os mesmos cumprirem, caso venham a ser condenados, uma pena bastante curta.
Para além destes, Nuno Álvaro Dalla acredita que mais titulares de cargos públicos serão indiciados pela Procuradoria-Geral da República por atos de corrupção.
Surgirão mais processos de ex-governantes envolvidos em atos de corrupção. Os últimos atos da Procuradoria-Geral da República têm estado a indiciar exatamente isto. Mas mais importante do que isto é que esses processos não sejam uma manobra de diversão para transmitir aquela ideia de que há um combate efetivo contra a corrupção.
Na última segunda-feira, o Tribunal Provincial de Luanda, a pedido da PGR, decretou arresto preventivo de contas pessoais e 9 empresas da empresária Isabel dos Santos. A PGR aponta irregularidades em negócios celebrados pela filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos com o Estado e, por isso, adotou a medida cautelar. A empresária nega as acusações e diz que o processo tem motivações políticas. O ativista Nuno Álvaro Dalla lembra ainda o caso de Manuel Vicente e diz não acreditar que a justiça angolana venha a quebrar o silêncio neste ano. O ex-vice-presidente da República de Angola foi acusado em Portugal de corromper o ex-procurador português Orlando Figueira. O processo conhecido como Operação Fish foi transferido para Angola em julho de 2018 para seguir os seus trâmites legais. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW, do centro da Europa, para si.
Nesta quarta-feira, 1 de janeiro, a Organização Mundial do Comércio completou 25 anos, mas o aniversário é comemorado num estado de quase paralisia devido a uma dura crise que tem os Estados Unidos como principal responsável. Os princípios básicos da Organização Mundial do Comércio são claros. As vantagens que um país concede a um membro da organização também devem ser concedidas a todos os outros países membros. Com regras multilaterais para reduzir tarifas e barreiras comerciais, a Organização Mundial do Comércio ajuda a evitar guerras comerciais. No caso de uma disputa, a instituição entra como mediadora. Mas este sistema travou. Os Estados Unidos querem implementar reformas e continuaram a bloquear a nomeação de juízes para o órgão de apelação em meados de dezembro. Ao fazê-lo, enfraqueceram a solução de controvérsias do sistema internacional de comércio. O secretário-geral da OMC, Roberto Azevedo, disse:
"You will have heard that members could not achieve consensus."
Os membros não conseguiram chegar a uma reforma de consenso no órgão de apelação. A partir de amanhã, o órgão de apelação não poderá mais revisar novas decisões contestadas. Este é um drama para os observadores. A arbitragem é, de longe, a maior conquista da OMC. Sem a possibilidade de apelação, que aconteceu em 70% dos casos até então, o sistema criado para solucionar disputas por uma via legal e inapelável perde a credibilidade. E exemplos recentes não faltam, como a atual disputa alfandegária entre os Estados Unidos e a China. Entretanto, o especialista em comércio mundial Christian Heberle, da Universidade de Berna, na Suíça, não fala em crise. A máquina está a funcionar, apenas uma parte dela, a mais importante na solução de controvérsias, falta a camada final, o órgão de recurso, que já não funciona. Mas todo o resto funciona, portanto, se não houver objeção nas disputas, pode continuar como antes. Em outras palavras, se as decisões no nível inferior forem aceitas pelas partes na disputa e nenhum recurso for interposto, não importa que o nível superior não seja mais capaz de funcionar. No entanto, a Organização Mundial do Comércio, como um todo, precisa de reformas, especialmente nos momentos em que mais e mais países dependem de acordos bilaterais de livre comércio em vez de soluções multilaterais. A digitalização, o clima e a proteção ambiental são questões importantes que também devem ser abordadas. Mas apesar dos problemas atuais, Christian Heberle sinaliza bons motivos para celebrar o aniversário da organização.
A
OMC evita guerras comerciais há 25 anos e essa é a sua maior conquista porque é o local onde as soluções são encontradas com base nos compromissos assumidos pelos membros.
DW Notícias.
Na Turquia, o parlamento reúne-se hoje em sessão extraordinária para debater o envio de militares turcos para a Líbia em apoio do governo de Trípoli, aliado de Ankara e alvo de uma ofensiva do exército rival do leste do país. O pedido consta de uma petição assinada pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, que foi enviada ao parlamento no início da semana. A medida faz parte do acordo de cooperação militar assinado entre ambos os países em novembro. Entretanto, a comunidade internacional teme a escalada do conflito na Líbia. O ministro alemão da Cooperação Econômica e para o Desenvolvimento apelou à Comissão da União Europeia para colocar a África no centro de sua política de proteção climática. Gerd Müller espera que a nova comissão lance um ambicioso programa de investimento e inovação para a expansão de energias renováveis em África. Como primeiro passo, plataformas de pesquisa conjuntas devem ser criadas este ano, especialmente no norte do continente africano. Em Israel, o primeiro-ministro em funções anunciou que vai pedir ao parlamento a imunidade para evitar ser julgado por 3 casos de corrupção. O anúncio surgiu poucas horas antes do fim do prazo para solicitar proteção e constitui o último recurso de Benjamin Netanyahu para evitar ser julgado por corrupção, fraude e abuso de confiança em 3 processos distintos. O pedido deverá ser inicialmente avaliado por uma comissão parlamentar, mas pelo facto de o parlamento ter sido dissolvido na perspectiva das eleições gerais de 2 de março, o pedido de Netanyahu terá, em princípio, de aguardar pelo próximo escrutínio antes de ser avaliado. No Iraque, os manifestantes deixaram a frente da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Na terça-feira, milhares de manifestantes atacaram a representação diplomática norte-americana após ataques mortais norte-americanos a um grupo armado pró-iraniano no Iraque. Dezenas de manifestantes acamparam junto à embaixada, onde passaram a noite, mesmo depois da coligação de grupos pró-iranianos ter ordenado que seus partidários abandonassem o cerco à embaixada. Washington acusa o Irã de orquestrar os protestos, mas Teerã negou qualquer envolvimento.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos que avaliação faz do momento pós-eleitoral na Guiné-Bissau. Madalena, mais comentários?
Mais comentários. Adeloy Kandé faz uma avaliação positiva e acha que o povo guineense deve acreditar em Umaro Sissoko Embaló. O presidente eleito deve trabalhar para garantir a tranquilidade dos guineenses. Opinião diferente tem Belisário Alves, que entende que a situação na Guiné-Bissau é muito cáustica. A Guiné-Bissau precisava de outro presidente com mais credibilidade internacional. Domingos Simões Pereira vai recorrer e é normal, num Estado de Direito, que isso aconteça. Luís Pios, de Nampula, Moçambique, escreve no Facebook da DW que está de parabéns o presidente eleito da Guiné-Bissau e faz votos para que ele governe com transparência, porque o povo guineense precisa de um presidente capaz de estabilizar a nação. Agnaldo Negauze diz que gostou de ouvir Domingos Simões Pereira dizer que vai felicitar o vencedor. São estes dirigentes que queremos para a Nova África. E, neste caso, o DSP é um grande vencedor. Parabéns, Domingos Simões Pereira. Lírio Matzinho comenta também que em África é muito difícil um partido de oposição ganhar eleições, porque os que estão no poder, no momento das eleições, tudo fazem para ganhar, mesmo recorrendo a manobras pouco lícitas. No caso em questão, acha que havia intenção de fraude, mas os órgãos eleitorais não obedeceram e pautaram pela verdade eleitoral. Se o PAIGC tiver provas materiais de fraude, que avance até à justiça, mas caso não tenha, o melhor é dar os parabéns ao presidente eleito.
Muito obrigado, Madalena, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã termina aqui. Acompanhe mais notícias no Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.